Audiobook grátis apresenta 1. A Cara de Boi. Era um rei, que tinha 3 filhos. Um dia disse, pois, filhos, vão correr o mundo, e aquele que trouxer a mulher mais formosa é que há de ficar com o reino. Partiram todos os 2 mais velhos acharam logo 2 raparigas muito formosas, com quem se casaram. Uma era filha de uma padeira e a outra de um ferreiro. O mais novo andou por muitas terras, sem encontrar mulher que lhe agradasse. Indo um dia por um escampado, cheio de fadiga, desceu do cavalo e deitou-se a uma sombra. Deu-lhe então na vista uma casa muito alta sem porta nenhuma, e só lá bem alto é que tinha uma janela. Esteve ali muito tempo, até que viu vir uma velha, que chegou ao muro da casa, bateu na parede e disse, Arcelo, Arcelo, deita o teu cabelo cá abaixo de repente. Quero subir imediatamente. Foi então que lhe viu aparecer à janela uma trança de cabelo tão comprida, que ficou espantado com a sua beleza. A velha pegou-se a ela como se fosse uma corda e subiu para dentro de casa. Pouco tempo depois a velha tornou a sair, e o cavaleiro, tendo desejo de ver de quem seria a trança, chegou-se à parede, bateu, e repetiu as palavras, Arcelo, Arcelo, deita o teu cabelo cá abaixo de repente. Quero subir imediatamente. A trança desceu pela janela abaixo, e o rapaz subiu. Ficou pasmado quando viu diante de si a cara mais linda do mundo. A menina deu um grande ai de aflição, vá-se embora, senhor, que pode vir minha mãe, e tem artes de lhe causar todos os males que há. Não vou, sem a menina vir comigo, porque eu assim ganho o reino de meu pai. E se não quiser vir, boto-me desta janela abaixo. Desceram ambos pela parede, e fugiram a toda pressa no cavalo que estava folgado à sombra. Ainda não iam longe, quando ouviram uma voz, para, para, filha cruel, não me deixe só no mundo. E como a filha fosse sempre fugindo com o príncipe, a velha disse-lhe, olha para trás ao menos, para receberes a bênção de tua mãe. Assim que a menina se virou para trás, ela disse-lhe, eu te fado, que essa cara linda que tem se torne em uma cara de boi. Coitadinha, ficou logo com cara de boi. Assim que o príncipe chegou à corte puseram-se todos a rir daquela figura horrenda, sem saber como ele se tinha apaixonado por coisa tão feia, que fazia fugir. O príncipe contou a sua desventura aos irmãos, mas quem é que se fiava? Estava quase a chegar o dia em que os 3 irmãos haviam de apresentar as suas mulheres diante de toda a corte, para se assentar qual era mais linda, e qual deles é que havia de ficar com o reino. A rainha velha tinha muita pena do filho, e lembrou-se de fazer demorar a cerimônia, para ver se a velha com o tempo perdoava a menina e lhe restituía sua formosura. Disse a rainha, que queria que antes da cerimônia da corte cada uma das suas 3 noras lhe bordasse um lenço. A filha da padeira e a do ferreiro não sabiam bordar, e trataram de enganar a rainha, arranjando quem lhes fizesse os bordados. A que tinha cara de boi pôs-se a chorar, e tanto chorou que lhe apareceu a velha, e disse, não te rales mais no dia em que tiveres de entregar o lenço à rainha eu cá te ouvirei trazer. Chegou o dia, e a velha veio entregar-lhe uma noz muito pequenina. A cara de boi foi levá-la à rainha, dizendo que ali estava o seu lenço. A rainha quebrou a noz e ficou pasmada com a mais fina cambraia, bordada com flores e ramos e aves. Chegou o dia de irem à corte para serem apresentadas as 3 noras do rei. A cara de boi pôs-se a chorar, até que lhe apareceu a velha que era mãe dela, não chores mais, trago-te aqui um vestido para a festa. Desdobrou-o, era todo bordado de ouro e pedraria, essa filha vestiu, mas quando o vestido era lindo, tanto ela ficava mais horrenda. E pôs-se a chorar cada vez mais. Quando já todos tinham entrado para a sala, faltava só ela, a velha disse-lhe, uai agora tu. A filha obedeceu, mas ia muito triste por ver-se tão medonha. Quando ia pelo corredor do palácio, a mãe disse-lhe cá de longe, olha para trás. E assim que a filha virou a cara, continuou, fica com a tua formosura. Mas não te esqueças de meteres nas mangas do vestido todos os bocadinhos de toucinho que puderes para me dar. Então ela entrou na sala pelo braço do marido, e todos ficaram pasmados. A corte toda confessou que ela é que era mais linda, e dali foram todos para a mesa do banquete. Enquanto estiveram jantando a menina não fazia senão meter bocadinhos de toucinho nas mangas do vestido. As outras 2, que haviam fazer aquilo, trataram de fazer o mesmo pensando que era moda. Acabado o jantar, começaram as danças, e a rainha, ao ver o chão todo besuntado de gordura, e que a cada passo se escorregava em bocados de toucinho, perguntou quem é que fizera aquela porcaria. As damas disseram que o viram fazer a princesa herdeira, e por isso fizeram o mesmo. Começou cada uma a sacudir as mangas dos vestidos, e das mangas da menina começaram a cair aljofres e diamantes misturados com flores. As outras envergonhadas botaram-se pelas janelas fora, pelas escadas, corridas, e a que chamavam cara de boi é que veio a ser a rainha, porque o rei entregou a coroa ao filho. Algarve, Faro. Notas. 1. A cara de boi, a donzela é evidentemente o mito da Aurora, como se comprova pelo estribilho Arcelo, Arcelo, em um romance popular do Algarve, intitulado De Carlos de Montalvor, coligido pelo nosso amigo Reis Damaso, lê-se o verso, não permita Deus Darcelo por Deus Delcelo. Enciclopédia Republicana, página 204, Lisboa, 1882, a velha, que torna feia a menina é a noite, e o Robin amante que a arrebata é o sol. Conselheiro Pedroso diz-nos que também encontrou uma versão deste conto. No catálogo de Barreira Y. Leirado, cita-se um auto perdido de Gil Vicente, intitulado A Donzela da Torre, porventura baseado sobre este tema mítico comum aos outros povos românicos. Nos 12 Conti Pamiglianese, Illustrata Vittorio Imbriani, Napoli, 1877, acha-se este conto desenvolvido sob o título de Persilete, no qual a donzela fechada na torre, a madeixa que serve de escada e a fuga com o namorado são simples episódios. A tradição portuguesa está mais pura na sua simplicidade, enquanto que o conto de Pomigliano é formado pela confusão de diferentes contos, como o da filha do rei Mouro, N. Indicador ordinal masculino. 6. O tema do filho de um rei que o ai procurar uma mulher formosa, condição essencial para succeder no reino do pai, acha-se na novela Monferrina La Bella do Isolde Fortuna, publicada por Stanislao Prato, como, 1882, com notas de abundantíssimos paradigmas. Nas 4 Novelline Populari Livornese, do mesmo escritor, a terceira e o ré S. U. Trefiglioli, há também este mesmo tema, em que a encantada é uma rã que depois aparece numa mulher bonita. Pertence a um vastíssimo ciclo novelesco comum a toda a Europa, o que coincide com seu evidente sentido mítico. Da importante nota de Stanislao Prato a este conto, página 136 a 144, transcreveremos a indicação das principais coleções em que ele se encontra, Imbriani, La Novelaja Fiorentina, N. Indicador Ordinal Masculino. 20, e Tre Fratelli Pitre, Fiabi Novelli Popolari Siciliani, N. Indicador Ordinal Masculino. 46, La Limuruta, Corazini, Componimenti, N. Indicador Ordinal Masculino. 18, A Ranotola com Pareti, Novelline Popolare, N. Indicador Ordinal Masculino. 4 e 48, La Mole Trovata Cola Frombola, Ilice Mia Vicentini, Fiabi Montovani, N. Indicador Ordinal Masculino. 48, La Rana Gianandrea, Novelline Fiabi Popolari Marchigiani, N. Indicador Ordinal Masculino. 4, El Fijo del Ri, Ti Esposa na Ranoxia. Em Espanha, no Rondalaire ou Quentos Populares Catalans de Mapons Y. Labros, La Princesa Encantada. Em França, nos Contes de Fés, de M. Daunoy, La Chatte Blanche e na revista Melusina, T. E, página 64, Letrou a Fis du Roi, ou Libosu é Cês do Freres. Nos povos germânicos, eslavos e escandinavos, este ciclo novelesco é extensíssimo, como se infere dos estudos comparativos do Dr. Reinhold Kohler, o que mais profundamente tem investigado estes assuntos. C.L. encontrou paradigmas fundamentais nas coleções de contos de Bouchin, e o Ten Cavalius, Grimm, Beauvois, Jonson, Catan, Asbjørnsen, Jornsen, Topin, Schwartz, A. Stepanovic, Radloff, Kosorn, Hahn, Zingerli, Benfey, Chavannes, Afanasieff, Bomer, Peter e outros. Nos português Foctales, coleção, de Conselheiro Pedroso, e tradução de Halston, vem com o título A Filha da Feiticeira, N. Indicador Ordinal Masculino. 4. Muito desenvolvido, e contendo no seu sincretismo, os N. 1, 6, 17 e 32, que coligimos separadamente em diferentes lugares. Houston compara esta versão com o conto The Story of Svindabuja and the Daughter of the Rakshasa, que vem no 7 livro do Kathasarit Sagara, volume 1, página 355 a 367, tradução de Tawney. Na versão do Algarve cita-se uma noz dentro da qual cabe o lenço bordado para a rainha Gubernatis, diz. A noz que esconde a fazenda de que se faz o vestido do noivado para a esposa do príncipe solar, a aurora, parece ser propriamente a lua. Por influência dele, a donzela perseguida escapa ao poder mágico da mãe bruxa e apresenta-se vestida com vestes esplendidas na festa do príncipe. O vestido luminoso, imagem do céu, é tão tênue, tão subtil, que pode desdobrar-se sem fim. Mit. Displantes, T. I. Página 145.